32. Eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os pés, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado ele e todos da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus.
Amém.
Amém. Vamos entender aqui um pouquinho o contexto para a gente entrar na palavra. Paulo e Silas estão numa cidade romana chamada Filipos, pregando a palavra. Interessante é que eu já vi muita gente pregando esse texto, mas eu nunca ouvi desse jeito. Simples, mas desse jeito. E eles estavam evangelizando aquela cidade. Paulo e Silas. E tinha uma mulher que dava muito lucro aos homens daquela cidade. Essa mulher era chamada também de Pitonisa. Ela era uma sacerdotisa do deus Apolo. E ela conseguia realmente, através de espíritos malignos, fazer adivinhações. A palavra diz que por onde Paulo e Silas caminhava, pode-se perceber que na vida dessa mulher havia o principado da cidade. Só pensar que a economia da cidade girava em torno dela. Se girava em torno dela, o principado estava com ela. Certo? Caminhava junto com ela. Então eles caminhando, e ela sempre dizia a mesma coisa para eles. E a Bíblia vai dizer que Paulo se indignou, verso 18 do capítulo 16. Diz assim: ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno-te, em nome de Jesus, retire-se dela. E ele, naquele mesmo instante, aquele espírito a deixou. Aí a gente pode olhar que Paulo, ele libera uma palavra por estar irritado. É o que a Bíblia diz. E ela insistiu, Paulo irritou-se e liberou a palavra. E o que que acontece depois? Os magistrados da cidade vão até Paulo e Silas e acabam com a evangelização deles. Por quê? Presos. Porque estavam pregando a palavra. No meio de sua pregação, o diabo conseguiu usar uma mulher. E Paulo liberta aquela mulher, mas o povo daquela cidade cego não consegue ver o bem que acabou de acontecer na vida de uma mulher. Então, porque a cidade dependia daquele dinheiro, eles viram que o que Paulo fez não foi bom, mas foi ruim. E agora faz o seguinte: prendam Paulo e Silas na prisão. E vão até o carcereiro e dá uma ordem, fala: vigia eles. Bem, cuida deles. Interessante é que aqui Deus havia marcado um encontro com um homem, sem esse homem saber. Imagina, irmãos, o carcereiro sair para trabalhar. Deixou a sua família em casa e foi cumprir o seu horário. Chegando no trabalho, ele foi olhar os prisioneiros, está tudo bem. Só que naquele dia tinha uma novidade que ele não fazia ideia que iria acontecer. Uma novidade de vida, que no início parecia morte. Deus havia preparado o encontro daquele romano. Só que ninguém sabia, muito menos Paulo e Silas. Quando Paulo libera a palavra, agora vai preso, chegando na cadeia. Eles dão a ordem ao carcereiro, ele bota no lugar mais apropriado, a solitária. Ou a parte interior, coloca lá dentro. Que era onde ele não tinha chance de sair. Prisioneiro normal, fica um pouquinho para frente, mas Paulo e Silas vão lá para trás. Por quê? Estão trazendo confusão para a cidade. Por quê? Trouxeram um problema muito grande. Como é que a gente vai equipar a nossa cidade agora sem dinheiro? Lá para trás. Beleza, prisioneiros normais, não. Bota o tronco nas pernas e corrente nos braços. Estão lá presos, porque Paulo se irritou e liberou a palavra. Só que, irmãos, Deus, ele não erra, Deus, ele não falha. Será realmente gente olhando por esse lado, que foi o diabo mais uma vez enganado por Deus. Porque a Bíblia diz que a mulher retrucava, ela ficava falando. Mas tinha um carcereiro que precisava encontrar com a palavra. Será que não foi Deus falando? Vai lá, diabo. Pode ir. Porque quem está na cidade de Filipos hoje é um homem que aguenta pancada.
Aleluia!
Vai ser preso? Deixa ser preso, porque ele aguenta apanhar. Porque se você olhar alguns capítulos atrás de Atos, Paulo tinha acabado de sair de uma cidade que ele apanhou e saiu arrastado da cidade. Paulo era alguém que aguentava apanhar. Está lá Paulo preso. Acelerou lá. E nós lemos o texto em que Paulo e Silas começam a louvar no meio do caos, no meio da prisão, porque aquilo ali não foi nada diante do que ele já havia passado. No meio do caos ele libera palavras de vitória, de louvor, dando graça em meio à situação ruim, entendeu que Deus habita, aleluia, no meio dos louvores, acontece algo naquela prisão e um terremoto acomete aquele lugar. O carcereiro não tinha nada a ver com isso. Mas, amigos, irmãos, Paulo estava louvando. Paulo estava cheio de Deus. E Paulo estava lá porque ele havia se irritado. Então, Deus tinha duas coisas para fazer naquele lugar: livrar os seus e encontrar o carcereiro naquele dia. Então, Paulo, orando, louvando, alta madrugada, veio o quê? Um terremoto. E treme todo aquele lugar. Só que interessante, que o terremoto não só treme, tira o tronco dos pés, tira a corrente das mãos. Porque Deus é detalhista quando ele tem que fazer algo para nos livrar.
Okay?
Ele podia ter, vou destruir a prisão, tá? Paulo e Silas agarrados assim, indo embora, preso. Não, você não está entendendo. Quando Deus entra na minha e na tua vida para fazer um milagre, ele faz de forma completa, porque ele é Deus. Ah, pastor, mas não tem como. Tem, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, a forma que ele quer, porque ele é Deus. Que a gente tem mania de orar e falar como deve ser, né? Senhor, vai tocando na mente, cura o coração, cura a alma. E Deus falando assim: calma, que vai ser do meu jeito.
Aleluia.
Você pode até orar desse jeito, eu aceito, mas quando eu for vai ser do meu jeito, porque eu não gosto de repetir milagre. Meu negócio é diferente. Aleluia, Deus criou o céu, a terra e tudo que nela há, porque veio a infinidade de pensamentos. Deus não fica refém de homem nem de mulher, ele simplesmente faz do jeito que ele quer. Na primeira libertação de discípulos, Pedro, da prisão, foi um anjo. Na segunda foi um terremoto. E aí o carcereiro, meu Deus, e agora? Pega uma espada e fala: vou me matar. Porque a ordem foi correta. Eu preciso vigiar a prisão. Eles vão chegar aqui pela manhã, vão ver que todos os presos foram embora, porque eu falhei na minha missão. Então eu vou me matar porque eles vão me matar. Só que repare bem, Paulo lhe deram uma palavra de: ei, calma, está todo mundo aqui. Porque Paulo era um homem íntimo. E Paulo entendeu por que ele foi enviado àquela prisão. Paulo entendeu que aquela prisão não foi coisa do acaso. Tinha um propósito ele ter sido preso. Então, quando ele viu que o carcereiro ia se matar, ele fala: calma, nós estamos aqui. Calma. E o carcereiro leva eles para fora, para a luz, e diz assim: o que eu faço para ser salvo? E aqui eu quero começar a palavra nessa noite. O que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo libera uma palavra: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Sabe o que é interessante? Que eu sempre ouvi muita gente pregando assim: é creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, e ponto. Não continua a história. Então a gente acredita que é crer no quê? Jesus o quê? Porque aquele carcereiro não conhecia quem era Jesus. Ele era humano. Que Jesus? Jesus, Jesus que arrombou a prisão, mas quem ele é? É um homem, é um anjo. Quem ele é? Um profeta? Quem ele é? E a Bíblia diz que Paulo e Silas ministram a palavra para aquele homem. E o interessante é que o texto continua e fala que aquele homem levou Paulo e Silas em sua casa. E lá Paulo e Silas também ministrou a palavra. Porque não há salvação sem a pregação da palavra. Não existe salvação sem a pregação da palavra. Por isso que às vezes eu olho a igreja no todo, não só a nossa, mas o todo. E eu vejo um erro muito comum quando a gente troca a palavra por homens. Pastor, eu devo fazer isso sim ou não? Pastor, ora por mim por causa disso, por causa daquilo. Eu estou certo, eu estou errado. Não tem erro você fazer isso. O problema é quando a tua palavra está fechada e você faz isso. Porque você pedir conselho, está correto. Pedir força, está correto. Ora por mim nessa batalha, eu estou com dificuldade, está correto. O problema é quando você não abre a sua Bíblia. O problema é quando você não lê a sua Bíblia. O problema é quando você não entende o que está escrito nesse texto. E a Bíblia está dizendo que a palavra foi ministrada. Porque só há salvação por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. E Jesus está onde? Aqui dentro. A palavra. Jesus está aqui dentro. Quando ele fala com os discípulos no caminho de Emaús, ele fala assim: vocês leram o que está escrito nas Escrituras? Jesus estava falando do Antigo Testamento. E ele fala assim: porque dela a testemunho fala ao meu respeito. Não tem como conhecer a Cristo se não for por intermédio da palavra de Deus. Não tem como uma igreja crescer forte se não tem uma dedicação pela palavra de Deus. E se não tem dedicação, não tem pregação, o que acontece? O povo não cresce, não desenvolve, não aprende, não deixa de ser menino. Não consegue desenvolver, o carcereiro só foi salvo porque o homem de Deus lhe pregou a palavra. E você que está aqui nessa noite, está exposto à palavra de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. A salvação pode chegar na tua casa hoje. Mas como que a salvação vai chegar para os meus? Através da mesma palavra que você vai receber aqui e vai liberar lá. Porque é assim que funciona. Abrir a Bíblia só no dia de culto não faz sentido. Ela tem que ser aberta todos os dias em nosso lar. Ela tem que ser aberta todos os dias diante da nossa casa. Aleluia, nós precisamos estar sendo exposto à palavra para poder entender o que ela diz a respeito do meu casamento, a respeito dos meus filhos, a respeito do caminho que eu tenho que seguir, como eu devo andar, como eu devo praticar. Aleluia. Então é necessária a pregação do Evangelho para que se alcance salvação. Deus marcou um encontro incrível com aquele homem. E aquele homem foi salvo porque ele confiou na palavra. Você pode reparar que o texto não fala mais que os magistrados foram atrás dele. A Bíblia não fala que os magistrados foram cobrar os presos que fugiram da prisão. Porque o lance de Deus era salvar aquela família. Se Deus vai salvar alguém, ele dá um bug na cabeça dos outros. É Deus, amigo. Ele não fez isso com Jesus? Jesus foi a Nazaré. Foi a Nazaré. Na casa dele, pregaram a palavra. E a Bíblia diz que todos daquela cidade queriam atirar ele precipício abaixo. E a Bíblia diz assim: Jesus foi levado ao alto do monte para ser precipitado pelos seus. Aí a Bíblia diz: e Jesus saiu andando por meio deles e foi embora.
Meu Deus!
Como? Se eles foram lá tirar ele precipício abaixo e ele vai embora no meio de todo mundo, sendo que eles estavam lá para tirar ele lá de cima. igreja. Foi embora, ninguém viu. Ele é poderoso.
Aleluia.
Nós nunca vamos conseguir colocar Jesus dentro de uma caixinha e falar, não, ele age dessa forma, ele age desse jeito, ele age assim, porque assim, porque não. Ele age do jeito que ele quiser. Ele não está preso a nada. Jesus, ele faz o milagre, a hora e o jeito que ele quiser.
Aleluia.
E ele quis fazer na vida de um carcereiro, no dia de trabalho.
Aleluia.
Aquele homem achou que ia perder a vida, mas no final ele ganhou a vida.
Aleluia.
Por isso eu tenho uma coisa para te falar nessa noite. Enquanto você não tiver um bom desenvolvimento na palavra, desculpa, você não vai crescer. Ah, pastor, mas minha casa não vai para frente, meus filhos estão desviados. Porque não tem a pregação da palavra. Não gosta de vir à igreja. Não gosta de ouvir pastor. Não gosta de ouvir conselho. Não gosta de ler a Bíblia. Por isso está assim. Pastor, meu casamento está indo de mal a pior. Tá, mas qual foi a última vez que você teve devoção pela palavra? Eu vi a história essa semana de um pastor que foi fazer uma visita à casa de um casal. Estavam brigando muito. Aí ele chegou na casa do casal, aconselhou o casal. E um dos dois queria ouvir o que o pastor disse. E o pastor falou, então tá, vamos embora. Levantou e foi embora. Só que aí a moça que convidou o pastor para ir na casa viu que uma das joias que ela tinha em cima de uma mesa sumiu. E ela falou pro marido, amor, o pastor pegou a joia que estava aqui. E ela ficou com aquilo na cabeça. Aí ela ia para o culto. Eles começaram a ir para o culto indignados, pensando que o pastor pudesse ter roubado a joia. Aí foram para o culto e o pastor pregava e eles ficavam, ué, o pastor está pregando. Será que ele não pegou meu negócio? E o pastor lá e tal. E eles olhando. Pastor, me engana, não. E aí foi o primeiro domingo, segundo, terceiro. Até que um dia, passou longos 3 meses. Pastor, fazendo um gabinete com o senhor, por favor, estou incomodado. Não é de Deus. Ah, vamos, vem. Sentou bonitinho, falou. Pastor, sabe o que é? Aquele dia o senhor foi lá em casa. Aí tinha uma joia em cima da minha mesa, que a gente gostava de deixar lá, porque foi com tanto custo que a gente comprou e foi a realização de um sonho. E depois que o senhor saiu, ela não estava mais lá. Aí eu não quis falar nada para não ser inconveniente. A senhora é um homem de Deus? Mas sabe o que é, pastor? Estou com um cômodo aqui, eu acho que o senhor pegou. Aí o pastor pegou na mão dos dois e falou assim, sabe o que é? É que eu vi que vocês estavam nervosos aquele dia. E na hora que eu pedi para ir no banheiro, eu peguei. E eu vi que tinha a Bíblia de você na estante, coloquei dentro.
Nossa! Jesus Cristo!
Foi a mesma cara que eles fizeram. Isso mostra que desde o dia que eu fui lá fazer a conversa com vocês, aconselhar vocês, até hoje vocês não pegaram a palavra para fazer uma leitura dentro do lar. É assim que acontece na minha e na tua vida. Nós queremos resultados espirituais plantando colheitas carnais. Vamos subir o monte.
Meu Deus.
Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Jejuar até 6. Aí eu não quero pagar o preço. Mas, ô pastor, por que minha vida não vai para frente? Por que que o meu trabalho só está errado? Por que a minha família está indo de mal a pior? Por quê? Por quê? Por quê? Irmão, se Deus fosse mentiroso, por que que eu estaria pregando a palavra? Irmãos, Deus ainda restaura casamento. Deus ainda cura. Ainda existe milagre. Existe demônio. Ele expulsa demônio. Ele faz obras maravilhosas. Mas só anda nesse nível quem adquire fé por meio da palavra. Fora isso, meu amigo, esquece. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, qual é o lugar que mais tem fonte de fé para a minha vida? A igreja. A igreja tem palavra. Tem irmãos que vivem a mesma vida que você, que às vezes estão desanimados por causa do trabalho, mas quando vem para cá, louva todo mundo junto, a gente fala a mesma língua, a gente se diverte. Ah, meu Deus, aqui é o lugar para extravasar o que o mundo planta nas nossas costas. Esse aqui é o lugar. E aí você recebe uma palavra. Oh, glória. Aleluia. E aí você fica animado. Ah, mais uma semana. E já vem. Tu vai guerreando. Mas quem não tem isso? Quem não pega fé? Quem não lê? Ai. Aí chega sexta-feira. Parece que passou o rolo compressor em cima. E não aguenta nem andar. Dor de cabeça, dor nas pernas. Irmãos, ataques espirituais também causam dores que você acha que é normal.
Meu Deus!
Às vezes você vai sentir dor de cabeça faltando meia hora para o culto e não foi algo que você comeu. É um ataque espiritual que você está recebendo.
Meu Deus!
Dor na perna, dor de barriga. Tudo de ceia? Ah, o diabo lá esperando. Vou botar o pé na frente. Na hora que passar, eu boto. Ai, não vou pra igreja não, pastor. Não tô agora. Eu sou mal. Ele não vem pra igreja. Deixa ele receber a palavra. Abra comigo essa Bíblia aí, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Deus marcou um dia de encontrar um sacerdote, um homem que estava trabalhando. Lucas capítulo 19 também vai falar de um dia, de um encontro de outro homem. Amém? Vamos lá, diz assim, verso 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à sua afluência no povo. Por esse motivo, correu diante da multidão, subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, Zaqueu olhou para cima. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois preciso ficar na tua casa hoje. No mesmo momento, Zaqueu, apressado, o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Cristo. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Aleluia, aleluia.
Irmãos, um, Jesus faz questão de ir atrás. O outro faz questão de ir atrás de Jesus. Isso mostra que se eu buscar, eu tenho a resposta. Mas se eu estiver fraco, eu também tenho a resposta, porque ele vem atrás de mim. Ele não abandona, não. Ele não abandona, não. Pedro, desanimado porque havia negado, Jesus vai atrás dele. Falou, você vai negar. Mas quando ele ressuscita, ele vai lá atrás de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Então Jesus vai entrando numa cidade. Uma multidão segue, mas um homem decide subir numa figueira. O único que fez alguma coisa diferente. Aí Jesus está andando, vamos lá. Todo mundo fala que tem fé. Então vamos ver. Está ele entrando na cidade, mas ninguém faz nada de diferente. Quando ele entra em outra passagem, ele está em Jericó, acho que ele está saindo da cidade, Bartimeu, cego, grita: filho de Davi, um homem que não via, tinha revelação, e os outros que viam não tinham. Foi o único que no meio da multidão reconheceu que ele era filho de Davi, era filho de Deus. Hã? Ele chamou a atenção, opa, peraí, fala com ele. Jesus andando no meio da multidão, uma mulher de um fluxo de sangue, ousada, passa no meio de todo mundo, toca e é curada.
Aleluia.
Depois que ela é curada de um homem louco, ah, meu Deus, minha filha, foi tocada por Deus também, recebeu milagre. Você repara que a Bíblia está recheada de pessoas que fizeram algo extraordinário para receber o extraordinário? Você repara que não foram pessoas reclamamos que receberam o milagre? Foi alguém diferente? Foi alguém que andou diferente? Foi alguém que creu diferente? Foi alguém que fez algo diferente? Jesus chega, um homem sobe na árvore. Deus, não podia ser mais um? Senhor, me ajuda aqui, por favor. Estou precisando da tua ajuda. Ele nem sabia o que ele precisava. Ele só precisava de Jesus. Só que Jesus não é bobo. Só tinha um. Subiu na árvore. Na hora. Vocês viram o que o texto falou? E ele sobe na árvore e Jesus diz: desce daí. Irmãos, Abraão puxa o cutelo. Quando vai, ei, para. Eu já entendi que você tem fé.
Aleluia.
Você não precisa nem terminar o sacrifício. Eu já entendi que você tem fé, que tu é doido. Subiu na árvore. Eu penso, ele nem terminou. Desce, que hoje eu tenho um lugar para comer. Aleluia! Zaqueu desce, todo aí que está o mistério. Todo mundo andava perto de Jesus, tinha fé. Não, ele é um homem, aleluia. Homem de Nazaré, eu já vi milagre, aleluia. Se ficar muito tempo com ele, rola um pãozinho com um peixinho também, porque não deixa a gente com fome. Só que um homem, não sabia nem porquê, falou: vou vir, sobe na árvore. Jesus manda ele descer. E agora ele, constrangido, fala: Senhor, o que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E se eu extorquir alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Sabe por que que ele fez isso? Porque a lei de Moisés dizia que se um homem roubasse de alguém, ele tinha que devolver 4 vezes mais. Ele cumpre a lei na frente de Jesus. Jesus fala: ah, não, agora tu subiu na árvore e já me chamou a atenção. Agora com essa atitude, não, acaba de entrar a salvação na tua vida.
Aleluia!
Você entende? Tem algo a ser feito? Ah, mas a salvação é pela fé. É, meu irmão, mas a fé é caminhar todo dia, orar todo dia, jejuar, é fazer loucura por ele. Porque uma fé que não é louca, não é fé. Porque a fé em si já é louca. É eu crer numa coisa que eu não vejo, mas eu sei que vai dar certo. Que loucura é essa? É orar por alguém que eu não vejo. Aleluia, quando a gente está cheio de autoridade, a gente começa a liberar a palavra e vai se cumprir, mas a gente não está vendo nada. Mas a gente sabe que é verdade, porque Jesus disse na tua palavra: eu vos enviarei o meu Espírito. Aleluia, ele testificará acerca de mim. Aleluia, vocês saberão, porque o meu Espírito estará em vós. Sozinho, a gente ora, chora, aleluia, pula, oh glória! Mas o que é interessante para finalizar é que existia um outro povo, porque enquanto Jesus estava fazendo um milagre na vida dele, a Bíblia diz no verso 7: todos em meio à multidão que presenciaram o que passou começaram a murmurar. Vou morar, porque eu não fui sorteado da vida. Para mim, uma pessoa, pastor, como que o Senhor define uma pessoa que foi sarada por Jesus? Alguém que consegue celebrar a tua vitória. Eu já falei, vou repetir. Tem gente que está do teu lado, é teu amigo, quando tu come ovo. Tu está comendo ovo precisando de ajuda? Não, vem cá, eu te ajudo. Precisando de uma cesta básica, toma e tal, mas quando tu começa a crescer, a pessoa se afasta, tu não entende por quê. Ela só está se afastando porque você está melhor.
Meu Deus!
Porque ela te ama quando tu está mal.
Meu Deus!
Mas quando tu melhora, ela fala: nossa, fulano, empinou o nariz, mentira, não empinou nada, você só está sendo erguido pelo Senhor, porque o tempo do sofrimento está acabando.
Aleluia!
andar do teu lado, que celebre as suas vitórias, mas também chora o teu choro. Pode estar faltando em casa, mas eu estou rindo contigo, porque é a hora de celebrar a tua vitória. Porque quando for a minha vez, você vai celebrar comigo.
Aleluia!
Aleluia! Então eles começaram a murmurar. E aí, Jesus? Vocês já repararam que na Bíblia também está cheio de pessoas assim? Jesus foi ungido seus pés por uma mulher, o que andava com ele. Para que esse exagero? Para que isso? Por que que não pode orar? Porque tem que rodar? Tem que pular? Tem que falar? Para quê? Por que não pode ser um vaso? Por que não pode ser um padrão? Mãozinha fechadinha? Por que que tem que falar em língua estranha que ninguém entende? Para quê? Para que que tem que rodar? Para que que tem que expulsar demônio? Para que? Nem existe mais. Isso aí estava lá para o Antigo Testamento? Ou só para a época de Jesus? Hoje não tem mais esse negócio? Só que é mais cansado. E os obreiros também. Eles sabem. Só que bateu o olho. Esse credo não vai ter medo, não. A mulher quebra o nardo, Judas. Para que isso? 300 dias de trabalho, jogado no lixo. E aí Jesus olha e fala, cara, vocês não estão entendendo. Essa mulher acaba de me ungir para a minha morte. Aonde essa palavra, esse evangelho for pregado, essa mulher não vai se esquecer. Uma mulher que fez uma loucura. É isso que a gente precisa fazer. Não é ficar como esse. Judas, ele podia dar para os pobres. E a Bíblia diz, ele falava isso porque ele roubava. Porque é assim que funciona, irmãos. Quem arroda muita santidade, ah, meu Deus, tem alguma coisa escondida aí. Porque crente que é santo não arroda santidade. Jesus era perfeito e andava no meio de pecadores e publicanos. Ah, você está aqui para comer um peixinho com vocês. Oh, esse homem não lava as mãos para comer. Que pecador. Aí Jesus olha e fala assim, ei, filho, presta atenção. Não é a mão suja que vai contaminar a comida, não. O que contamina é o que está dentro do homem.
Meu Deus!
O que contamina é a inveja que está aqui dentro. O que contamina é a palavra de maldição que está aqui dentro. O que contamina é a palavra contrária que você libera e não aceita na vida do teu irmão. Isso é que contamina, não é a mão suja para comer. Fariseu hipócrita. Era até perigoso falar com Jesus, que já recebi uma taparada. Lembra, Jesus uma vez foi questionado sobre o batismo de João Batista. É, eles planejaram, eu fico imaginando, o pessoal sentado. Não, hoje a gente pega ele. Não, hoje a gente pega. Vamos lá. Ah, dá uma sugestão. Não, vamos falar de João Batista. Vamos falar de um batismo de João Batista. Era do céu ou era da terra? Quero ver isso. Porque se ele falar que é da terra, ele invalida o batismo de João. Ela está falando que João foi um Zé. Se ele falar que foi do céu, aí ele vai estar errado de qualquer maneira. Porque ele vai falar que João Batista era o próprio Deus, e a Bíblia diz que não pode. Vamos lá. Vem todo mundo. Aí Jesus está lá, se alegrando, pregando e tal, vendo milagre. Jesus, o batismo de João era do céu ou da terra? Ele falou, ué, o que vocês acham? Devolve a bolinha de pão. Porque agora se eles falassem, estavam com ele. Não, aí a Bíblia diz que eles saíram. Né? Jesus era um mestre. Jesus é um mestre, né, na verdade. Então eles estavam murmurando sobre o milagre que Zaqueu acabou de viver. Porque Jesus não foi na casa dele. Irmãos, eu vi um vídeo. Acho que a pastora nunca viu esse vídeo, mas acho que sumiu também. Nem como mandar. Tem um profeta aí que ele, assim, pelo menos as coisas que ele fala é verdade. Não serve entender. É porque ele tem até medo de falar. Né? Não fala, não, pastor, segue esse homem aqui. Ó. O homem desce do altar para liberar uma palavra. E tinha uma moça sentada assim, bem diferente. Igual se fosse essas duas cadeiras aqui. Tinha uma aqui e a outra aqui. Aí ele desce. Era grande a igreja, bem grandona. Ele desce, dá alguns passos e ele vai no meio do corredor. A gente que entende, Deus dá a direção na hora. Ele foi iniciando. Quando ele chegou no meio, ele virou para de cá. Só que foi automático. Ele foi descendo e virou. E liberou a palavra. Só que na gravação, a mulher que estava aqui faz assim. Aí ele vira, ela faz assim. Missão do Lula. Ela foi na igreja para quê? Existem milagres que você vai colher dentro do teu secreto. De que adianta você receber uma cura se você não conhece aquele que te garante que quem não liberou a cura sobre a tua vida foi o diabo para te enganar? Irmãos, o mundo espiritual é real. Às vezes a gente ora por coisas que não é a vontade de Deus, acontece, a gente celebra achando que é Deus e não é, por falta de conhecimento. O meu povo, Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento dito ali não é só a palavra, é o próprio Deus. Davi disse, provai e vede que o Senhor é bom. Provar é o que, pastor? É andar com Ele, é ouvir a voz dEle, é conhecer e respeitar o que Ele fala. Ver é você ver o agir de Deus através de você, por você, na sua casa. Aleluia! Só Jesus pode alterar a realidade de uma família. Ele alterou a realidade do carcereiro e ele alterou a realidade de Zaqueu. Um homem que a Bíblia diz, irmãos, olha só, a Bíblia fala de Zaqueu, a primeira palavra que fala é, eis que era um homem rico e publicano. Está aí duas palavras que não podem ter na mesma frase. Por quê, pastor? Porque publicano era um homem que decidiu largar o judaísmo, abandonar seus irmãos, para cobrar imposto do judeu. Entende? E o judeu olhava para isso com uma ira tão grande, e para não chamar de traidor, chamava de publicano. Publicano, quem falou ladrão, para o judeu é a mesma coisa. Então chamava de publicano. Então está dizendo, ele era rico e publicano. Está dizendo que ele enriqueceu a custa dos seus próprios irmãos.
Meu Deus.
Quando ele encontra Jesus, ele fala, meu Deus, eu fiz besteira a minha vida toda. Só que quando a graça, ela chega, dá tempo de mudar. Quando a graça nos encontra, dá tempo de alterar o percurso da nossa caminhada. E quem é a graça? Próprio Jesus. Pastor, define para mim o que é graça. Graça é uma nova oportunidade. Pastor, nova oportunidade de quê? De viver uma nova vida. Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque há uma força que milita contra mim. E eu não tenho que eu quero fazer, simplesmente eu não consigo fazer. E aí no último capítulo do capítulo 7 ele fala assim, quem me libertará desse corpo de morte? Porque eu não aguento mais essa militância. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero fazer eu faço. Eu não consigo mais viver essa vida. E ele grita. E a Bíblia diz, ele mesmo diz, graças a Deus por Jesus Cristo que me libertou desse corpo de morte.
Aleluia.
Termina assim o capítulo 7. Aí começa o 8. O título do capítulo 8. Uma vida no Espírito.
Meu Deus.
Muda tudo. Uma vida no Espírito muda tudo. Fica de pé. E essa vida no Espírito, ela está sendo preparada para mim. Já está reservada. Pastor, mas como é que eu faço? A mesma pergunta do carcereiro. O que eu faço para ser salvo?